Feche teus olhos. Pai amado, nós estamos aqui reunidos em tua presença. Em nome do teu filho querido, unigênito, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, Jesus. Nós nos reunimos, Senhor, com as nossas limitações, com as nossas necessidades, e aos teus pés estamos. E pedimos, responde com o teu favor, com a tua presença, com a revelação que vem do alto. Sim, Senhor, através do teu Santo Espírito, que é a pessoa mais especial desse lugar, que Ele nos leve, Espírito Santo, nos leve agora na revelação do que está no coração do Pai, e a obra maravilhosa que o Senhor faz é engrandecer o nome do Filho amado. Toma autoridade, Santo Espírito de Deus, e nos ministra. Ministra a todos aqui que estamos e aqueles que se acompanham através do Spotify, do YouTube, da plataforma. Sim, Senhor, que o Senhor pode fazer um dinamismo sobrenatural da tua presença. Abençoa com os teus santos anjos, dentro e fora deste lugar, que os teus exércitos venham com poder e grande glória, tocando as vidas que carecem de uma intervenção específica, de uma forma profunda e poderosa, também os lares, fala conosco, e inibe, Senhor, toda ação do mal seja paralisada agora, todo ataque, toda armadilha, toda demanda, toda sabotagem da última semana contra as nossas vidas, seja cancelado agora e que se reverta em glória, em autoridade, em poder, em visitação, em liberação de tudo que estava retido, e saiam agora, em nome de Jesus, para o abismo ou para onde Jesus determinar, Satanás e seus demônios sejam paralisados e proibidos de agir na autoridade do nome de Jesus. Nos levantamos como igreja e pedimos um muro de fogo ao nosso redor e na extensão da nossa casa e da nossa família. O teu poder venha com mais uma vez com a tua fidelidade. Assim te agradecemos em o nome de Jesus. Pode aplaudir aquele que é santo. Livro de Provérbios, capítulo 10, verso 4, por favor. Livro de Provérbios, capítulo 10, verso 4. Próximo de Salmos ali, você vai encontrar Provérbios, um livro escrito por Salomão na sua maior parte, que traz a revelação de ensinamento de um pai para um filho que estava na sua jornada iniciando. Provérbios 10:4 diz assim, vou esperar a galera abrir, eu também vou abrir, porque eu também quero andar na graça dessa revelação da espada. Nesse capítulo em especial, há um contraste entre o ímpio e o justo. E aqui ele diz algo importante. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Aqui deixa-se muito claro que há uma diferença de atitude, uma diferença da consequência dessa atitude, que a responsabilidade sempre está em nossas vidas. Quando o Senhor cria todas as coisas, Ele estabelece os princípios e entrega os princípios aos homens, para que eles, como prova desse grande amor, tenham livre arbítrio, a escolha para definir em que direção vão seguir. E o que quer dizer a palavra diligência na Bíblia? A palavra diligência vem do verbo latino diligere, que significa amar. Dirigente significa aquele que ama. Algo profundo, porque remete o remédio para a preguiça, a virtude da diligência consiste no carinho, na alegria, na prontidão, que é diferente de pressa, com que pensamos no bem e nos dispomos a realizar esse bem da melhor forma possível. Nós vemos a diligência de uma mãe que tem um bebê, que ela precisa cuidar, ela é diligente, porque ela sabe que talvez está muito calor, está muito frio, ele tomou banho, a fralda está inchada, tem que trocar. Nós vemos a diligência num pai que vê o seu lar e vê a responsabilidade, entende a necessidade da esposa, do filho e procura trabalhar, se esforçar, criar caminhos para honrar essa família. Nós vemos a diligência num professor que estuda, se capacita e procura trazer o melhor do que ele tem para uma classe, para enriquecer jovens, crianças, para um futuro abençoado. Aquele que ama. Eu nunca imaginava que diligência estava ligado ao amor. Um servo diligente é aquele que ama o seu Senhor. O filho diligente é aquele que honra o seu pai, que ama. E o que é a virtude da diligência? A diligência nos leva a responder com prontidão em realizar ações, com a disposição interior. Sim, macular essa realização. Faz com excelência, faz com carinho, faz com competência, procura ser eficaz nessas decisões. E qual é o sinônimo da diligência, pastor Alê? Rapidez, prontidão, presteza, solicitude, agilidade, celeridade, ligeireza, desembaraço. Sabe quando Paulo diz que corramos com perseverança, nos desembaraçando do pecado que tenazmente nos assedia? Fala de correr com amor ao prêmio e aquele que vai nos dar esse prêmio. Nós fizemos uma experiência na 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre. E a Rafinha foi correr a parte dela lá, a Pamela ajudou bastante nessa prova. E a Rafa correu do jeito dela, como ela pôde. E eu fiquei na chegada. E no meu vídeo, se você buscar no Instagram, eu falo assim: vamos, Rafa! Ela correu para mim. Porque em redor dela havia tudo para quebrar ela. As dificuldades, as diferenças, as limitações. Mas ela me viu, viu a Valéria, e a gente gritando: vamos, filha! E ela correu para mim, para a Pamela também. A Pamela foi junto, tem uma foto linda dela com a Pamela. Essa foto é de chorar. A Pamela gritando com ela assim, aquela é uma foto de coach de verdade também. E é interessante que o diligente, ele sabe para onde ele está indo. Ah, o ponto fora da curva. Ah, mas não. Eu amo aquele que me confiou. O que me confiou? O que a Bíblia diz sobre o diligente? Provérbios capítulo 4, verso 23. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Entradas da alma que produzem algo no nosso coração, vida ou morte. Guarda com diligência. É interessante, se eu postei agora, foi até agora, eu creio que hoje, caixa d'água, reservatório, não é para colocar lixo, porque se você coloca lixo, você acaba virando lixeira, e nós temos que limpar o nosso coração diariamente, das frustrações, das mágoas, dos ressentimentos, das impressões, daquilo que fizeram para a gente no passado. E eu falo de um coração, de uma personalidade, de um sanguíneo colérico estroboscópico, dominante, que eu sei como é. É difícil você não guardar a mágoa de pessoas que te ferem. Só que você tem que arrancar do teu coração, porque se não for com diligência, você se distrai. Dia a dia não fazemos outra coisa a não ser a rejeitar e reter coisas boas e coisas más. Rejeitar e reter, rejeitar e reter. Por quê? É troca. Viver é trocar. Viver é relacionamento, viver é estabelecer vínculos, viver é sofrer nesses vínculos, viver é se desafiar a ser vulnerável numa relação, viver é se dispor a amar e muitas vezes não esperar a volta desse amor. E isso é uma maturidade de caminhada com Deus, um altruísmo muito avançado, de você simplesmente amar e não esperar nada de volta. E é muito difícil para nós terráqueos, porque há um interesse nas nossas ações, claro que há, a expectativa, e onde nós somos turbinados nisso, e contaminados, redes sociais. Cada vez mais, eu tenho convicção pessoal, isso é uma revelação minha, não tome para você como uma direção, ou uma doutrina, mas eu creio que toda estratégia do anticristo, está sendo usada através da rede social. O desequilíbrio, os instintos, as comparações, as referências, tudo através da rede social. Processo de escolhas, quando ele fala, guarda com diligência o teu coração, fala daquilo que é bom para a gente, daquilo que também não é bom. Se é bom eu vou receber, se não é bom eu quero lançar fora. Isso que a diligência faz. Imagens, palavras, toques, cheiros, gostos, que produzem nós sensações, e um diligente, ele está esperto com isso. Quer influenciar o poder de escolha de alguém? Influencie a sua alma. Isso é mídia. Nós, cordeirinhos, em meio aos lobos, estamos sujeitos a todo tipo de veneno, mas mantendo os olhos fixos em Jesus, onde nasce e aperfeiçoa a nossa fé, eu mantenho, você mantém os olhos abertos e iluminados no nosso coração. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 14. Não te faça. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 4, 14. Em homenagem ao Timóteo aqui, filho do Vagnão. E o Timóteo, cadê o Timóteo Stock? Está aí o Tim Stock? Deve estar aí também. Tem mais algum Timóteo aqui? Algum Timóteo? Deus abençoe. É inevitável que seu apelido seja Tim ou Time. A Vera chama o Timóteo de Time. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso seja a todos manifesto. Paulo está dizendo aqui, é que essa é uma carta para liderança também, mas ele fala da diligência, que é onde eu quero me atentar junto com vocês. Mas Paulo está dizendo para os pastores que buscam sua glória pessoal, que se alimente da sua própria ambição e vão se congratular com a sua própria ingenuidade, vão se dar mal. Porque pastores que querem ter uma vida para a glória de Deus, tem que se contentar numa vida de devoção exclusiva, salvação de si mesmo e da sua igreja. Ou seja, eu sou diligente, eu amo aquilo que Deus me confiou, eu sei como Ele confiou. Estará conosco aqui nessa semana um homem que marcou muito e marca muito o nosso ministério, apóstolo Kevin Leo. Dia 11 de dezembro de 2005, eu e a pastora Valéria fomos ungidos pastores na sede. Fomos ungidos pastores aqui pelo apóstolo Lina no envio do Digão para Floripa com a Débora, no dia 15 de maio de 2005. Mas no dia 11 de dezembro, na conferência, nós fomos consagrados na sede. Eu não me esqueço das palavras que esse homem colocou no meu coração. Eu acho que até vou pedir para o Jonas e os meninos da comunicação resgatar. Eu, novinho, a Valéria também, ele fala assim para a câmera: certifique-se que vocês estão gravando isso. E ele fala: filho, como você se chama? Eu falei: Alexander. E ele começa a falar coisas da minha alma. Ora, eu recebo, ele fala para Valéria coisas direcionadas especificamente, e aquilo para nós foi um alinhamento. Eu sabia que a diligência daquelas palavras na minha vida levaria ao cumprimento, porque tudo que é profético envolve a condição de obedecer e de perseverar. Não te faças negligente, mas ser diligente, diz Paulo. John Wesley, que foi um clérigo anglicano e teólogo arminiano, cristão britânico, líder e precursor do movimento metodista, ao lado de William Booth, um dos maiores avivacionistas da Grã-Bretanha, comenta essa carta de Paulo a Timóteo: ser diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, que todos vejam o seu progresso, na versão NVI. Quando ele fala medite sobre essas coisas e ser totalmente diligente nelas, fala de meditar, e é diferente porque a Bíblia não faz a distinção entre meditar e contemplar os que os outros fazem. A verdadeira meditação é, se não outra coisa, a fé, a esperança, o amor, a alegria derretidas, por assim dizer, pelo fogo do Espírito Santo oferecido a Deus em segredo. Ou seja, então eu tenho a minha parte da minha fé, da minha esperança, do meu amor, da minha alegria, eu vou na presença do Espírito Santo, no momento como uma adoração, eu coloco isso no meu secreto, eu abro o meu coração, e aquele que está totalmente envolvido nisso, será, nunca será influenciado por uma companhia mundana, mas buscará livros, edificação, não vai procurar coisas da vida passageira, onde muitas pessoas se apartam de uma parte considerável das suas vidas e se distraem. Qual é a questão aqui, queridos? Essa é uma palavra para combater a distração nas nossas vidas. Nós estamos debaixo de um ataque de distrações. Você não vai pecar deliberadamente indo para um lugar, para uma zona de prostituição. Você não vai se levantar e agir e agredir. Mas distraídos nos tornamos vulneráveis. A distração, é algo que nos cerca. Então um homem, uma mulher que são diligentes, eles começam a entender, peraí, tem coisa que na minha vida não faz mais sentido, eu quero proteger aquilo que é especial. Josué, capítulo 1, verso 8, olha a orientação de Deus antes de Josué empregar conquistas, antes de Josué progredir em domínio de território, em estabelecer o que foi prometido lá em Gênesis para Abraão. Aqui era o grande dia, o dia D, igual o general Eisenhower desce nas fileiras e fala e toca no coração de cada soldado antes daquele dia. Naquele dia ele incendiou as fileiras da infantaria contra os exércitos adversários. Aqui é o dia D de Josué. Ele diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aqui fala da diligência de Josué naquilo que ele deveria fazer. Frente ao maior desafio da sua vida, a realização do propósito divino para si e para todo o povo de Israel, Josué sabia a importância da diligência. Ele tinha amor ao Senhor, ele amava Moisés, mas agora era com ele. E quando nós fazemos troca de lideranças, nós somos gratos à liderança que passou, mas a liderança que chega, ela chega com compromisso, é daqui para cima, é daqui para mais. Uma vez eu fui chamado aqui, na aeronáutica, aqui em Canoas, para uma troca de comando. Que coisa linda! Se lê o currículo do novo comandante, se menciona os seus feitos, e quando ele assume aquela honraria, aquela cerimônia, é muito espiritual. A pessoa recebe uma missão que o desafia a ser excelente em tudo que ele faz, em tudo que ele já viveu. Um diligente por amor, ele não vai levar de qualquer maneira. O texto que mais orienta a respeito daqueles que serão bem-sucedidos é um texto que eu amo, Salmo capítulo 1, verso 2. Eu gosto do salmo inteiro, vou até ler inteiro com vocês. Salmo capítulo 1. Esse aqui é um texto que a gente pode dar curso e vender na internet, arrasta para cima e ficar milionário. Ai, arrasta para cima, 500 terrenos para se carpir o mato. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Verso 2: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Nessa lei está o seu prazer. Aqui fala da diligência. Aí ele sabe, o diligente sabe o que não fazer mais, e o diligente sabe o que tem que ser feito. Mas nós, latino-americanos, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, nem amigos no exterior, só os mais velhos entenderam essa poesia, insistimos em nos enganar. Primeira coisa, o diligente, ele sabe o que tem que ser feito, mas antes de tudo ele sabe o que não deve ser feito. Quem quer sofrer, levanta a mão. Que bom, vocês estão espertos, estão conectados. Se você não quer sofrer, então você já sabe as coisas que você precisa abandonar e não pode ser negligente, distraído. Porque o inimigo, ele é cruel, ele é covarde e ele é insistente. O homem que vai prosperar é o que cuida das coisas que são os valores. Então eu sei que uma fagulhazinha vai produzir um grande incêndio, não vou nem brincar. Eu sei que um olhar pode contaminar meu coração, não vou nem brincar. Eu sei as minhas áreas vulneráveis, eu não vou ser negligente nas áreas vulneráveis, não vou me distrair. Eu quero usar a palavra distração, não mais negligência, que vai te ajudar bastante. Pega hoje uma criança ou um jovem, um adulto, que está no celular, faz uma pergunta, e vê se essa pessoa respondeu. Ela não responde, está distraído. Distraído. Quem já bateu o carro por ver celular aqui? Olha eles, entregaram. A gente fica distraído. Eu me lembro uma vez que a gente tinha que pegar um carro no exterior. A minha atenção, porque eu não conhecia as leis de trânsito exterior. Então você vai numa atenção, tudo assim, calculado, todas as placas você lê, você passa os olhos em todos os lugares, você tá muito assim, diligente. Olha que interessante, à medida que você amadurece, a experiência vem, qual é o perigo da experiência? A negligência. Quem aqui lembra quando pela primeira vez foi dirigir? Cinto, arruma espelhinho, olha os espelhinhos laterais, liga, põe, liga, seta, olha e vai, olha para o lado, segunda, terceira, está vendo a sinaleira fechar, já vai freando, já vai desembaraçando ali com a embreagem, parou. Hoje em dia, o cara está respondendo dois WhatsApp, já liga para o outro, já vai lá, fala Zé, e vai indo. Experiente, ele não tem mais problema, ele sabe frear, é automático, já automatizou o movimento. Mas qual é o problema? A negligência, a distração. Assim é na vida. Eu já conheço a Deus, eu sei quem é o diabo, eu não vou brincar, eu fui liberto do pecado, saí das trevas, e está tudo bem, a graça de Deus me constrange, a bondade dele me leva ao arrependimento, e na graça dele eu me santifico cada vez mais, e vou daqui a pouco, as coisas pequenas, não tem nada a ver, a gente peca e não morre no mesmo dia, e é verdade, você peca e não morre no mesmo dia, só que a conta vai bater, quem tem cartão de crédito é maravilhoso, e agora está uma onda de, é o black, é não sei o quê, é o platinum, é o eterno, é um nome lindo. E você usa, aí você põe no... Tem coisa que dá uns download aqui, eu não sei se eu posso falar. Será que eu falo? Então vamos lá. Essa é uma história já conhecida. Perdi meu amor. Blitz. Eu trabalhava no Bradesco. Depois eu segui minha carreira, fui trabalhar na Kibonda, Kibonda, fui pro Laboratório Axê. Do Laboratório Axê fui pro Laboratório Roche. Pá, top. Fiz uma sequência boa. Evoluí. E um amigão meu do Bradesco foi pro Bank Boston. Era um banco elite da elite da elite, mas ele é meu amigo. Eu falei, onde é que você está? Estou no laboratório. Vem aqui, abre uma conta comigo. Falei, por que eu vou fazer isso aí, Edson? Está louco? Estou no meu Bradesco. Estava no Itaú, no Bradesco. Estou bem demais. Vem abrir conta com a gente. Eu vou te dar um Blue Package. Eu fui. E eu fui enfeitiçado. Quando eu pisei na agência, aquele tapete, aquela água do Bank Boston, aquele cheiro, o atendimento, o cafezinho expresso, a sala dele... Falei, estou bem aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. Assinei lá, contrato. Ah, é meu amigo. Assinei tudo. E chegou o cartão. E chegou o talão de cheque. Eu coloquei um dinheirinho só para dar o start na conta. E aí eu fui. E aí na hora do caixa para pagar, Blue Package. Passa aqui. Bank Boston. Eu me achava demais, mas eu não tinha dinheiro. E um belo dia, como eu trabalhava na área do marketing, do laboratório, eu fazia eventos com médicos, e teve um evento, que eu não me esqueço, era um evento que eu dava litogravura, eu fui na casa da fazenda no Morumbi, levei dois médicos de renome, e chamei aquela janta maravilhosa, e conversa vai, conversa vem, e aí, então vamos acertar, estou tudo bem, todos satisfeitos, eu chamo o maître, e eu abro, né, Blue Package, aqui ó, cartãozão, Bank Boston, coloco, os caras, uau, daqui a pouco, estão conversando, café, tudo mais, senhor, me acompanhe por favor, o cartão não tinha mais limite. Falei, provavelmente alguma questão eletrônica, já volto. Eu já fui na angústia de quem ia para a morte. Gente, eu estou falando isso de 1999, a conta deu R$890. Em 99 para 2000, desculpa. Eu era do marketing, do pharma business, que cuidava do Xenical, Orlistat, para emagrecimento, a área de metabólicos da Roche. Fui pagar a conta. O cartão não passou. Eu fiz um cheque. Foi o cheque que eu tive mais fé na minha vida. Eu fiz o cheque, peguei a nota. No outro dia, 7 da manhã, eu estava no laboratório. Vai bater o cheque e deposita, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Eu fui negligente. Eu não precisava daquela conta. Eu não precisava ter o Bank Boston na minha carteira. Eu fui distraído. Porque se eu fosse diligente, foi, cara, isso é vaidade. Mas a minha caminhada ainda estava no início, eu ainda estava muito contaminado, muito distraído. Estou dando um exemplo aqui engraçado, mas eu passei angústia, pão de dores. Foi terrível o momento que eu vivi. Por falta da sabedoria. A sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pastor Ale, como ter diligência? Eu quero rapidamente falar de 4 pontos aqui sobre ter diligência. Quantos desejam receber sabedoria para diligência cada vez mais? Os que não levantaram a mão vão colher lenha, estou brincando. Primeira questão para você ser uma pessoa diligente: elimine as distrações. Pastor, não tem nada a ver, faz um teste. Imagina, mas eu trabalho como... Faz um teste. Fica uma semana sem rede social. Fica uma semana sem aquela rotina que você chega, senta, aí faz um açaí, senta e vai dar uma zapiada nos programas de esporte. Faz uma coisa diferente. Deixa preparada uma cena para o dia seguinte, já vou dormir cedo, está tudo pronto para o meu chimarrão, já estou com a minha Bíblia aqui, já está com o meu iPad preparado para um louvorzinho já cedo. Vou despertar meia hora mais cedo para fazer o meu momento com Deus. Elimina a distração. E sempre que nós desviamos o nosso foco, nós acabamos procrastinando o trabalho, o que prejudica o resultado. Elimina a distração. Nós temos alguns ritos. Pessoas que vão, né, naquele momento maravilhoso do trono, né, de se esvaziar de si mesmo, né, de se renovar do Senhor, já começa a olhar todas as mensagens, todos os bancos, já faz o quê, já faz o pagamento mais. E aquele breve momento que era simplesmente fisiológico, durou 1h15. Ninguém se identifica com isso, graças a Deus. Eu estou falando dos irmãos lá da Noruega. Vai conversar com uma pessoa. E aí tem os nossos grupos de WhatsApp. E tem um grupo que é o grupo da zoeira Never Ends. Tem um grupo chamado Quinta Série. É o grupo que aí o cara manda postagem, aí dá risada, o outro põe a figurinha e tudo mais. Aí começa. E principalmente quando tem jogo, quando tem uma questão, aí, e começa. Daqui a pouco você fala, cara, eu estou meia hora nesse grupo, só groselha, só geleia, e não está resolvendo a minha vida. Elimine as distrações. A segunda questão para quem quer ser diligente: conheça as suas ambições. Cara, eu quero performar melhor na minha vida, eu quero essa semana algo para minha família. Eu tenho, é muito legal o pessoal de aplicativo, eu tenho uma galera que trabalha em aplicativo, e as pessoas que trabalham no aplicativo, né, como Uber, eles têm uma produção diária, eles têm uma meta diária. Eu tenho uma meta diária, eu preciso fazer tanto para poder pagar a locação do carro, provavelmente aqueles que alugam carro, eu tenho que fazer tanto porque é uma semana de pagamento. Então as pessoas trabalham focadas. Eu conheci um Uber em São Paulo, o menino era um avião. Ele mostrava o relatório dele, ele fazia assim, 12 mil, 15, mostrava. Ele falou, cara, eu não fico nos grupos que só ficam reclamando, eu trabalho focado, o meu ar-condicionado está sempre ligado, eu estou sempre na motivação, eu começo a mapear, eu começo a olhar algumas coisas, e a pessoa tem uma postura diferente, ou seja, ela tem uma intenção naquele dia, ela tem uma jornada, eu sei para onde eu quero chegar. Isso é muito importante. Elimine as distrações, conheça as suas ambições e seja proativo. A gente tem uma habilidade de se esconder no senso comum, no meio da massa. Ninguém quer se expor. Não estou falando para você ser orelhudo e começar a falar bobagem na hora errada. Mas com a pessoa proativa, ela chama atenção. Então, se eu vejo uma necessidade, eu vou me posicionar. Eu tenho uma fé, eu tenho um valor, eu creio em valores. Eu vou ser proativo quando tiver uma necessidade. Vou perguntar para uma pessoa que está passando uma luta. Eu tenho um direcionamento para a minha vida. A minha casa, pastor, não está muito legal, porque a nossa rotina está bagunçada. Seja proativo, começa com você, antecipa as necessidades da casa. Ah, mas de manhã é uma confusão, porque eu tenho que dar comida para o cachorro, dar a volta, porque senão a minha casa, quando eu chego na hora do almoço, está uma bagunça. Eu tenho que preparar o café das crianças, eu tenho que me organizar. Então, você é proativo. Primeira coisa, alarme para dormir. E não tem rede social de noite na minha casa, não tem grupo de WhatsApp. A não ser que eu seja um médico, ou seja, advogado criminalista, que qualquer momento eu sou chamado na cadeia para libertar os presos. Mas eu vou organizar. Eu estou vendo que a minha esposa, que o meu marido, pastor, está passando uma luta. Eu vou antecipar. Eu já preparo o café da manhã à noite, em que se deixa tudo pronto. já que é uma coisa da autonomia, as crianças não vão, já deixa a farda pronta, está aqui, ó, tudo prontinho, é só acordar, lavar o rosto, fazer, escovar o dente, já entrar na roupa, o café está pronto. Vou colocar aquele despertador e vou, olha, quem quer despertador bom aqui? Quem quer um despertador bom? Não está no aplicativo. Sabe quem é o melhor despertador do mundo? O Espírito Santo. Faz uma oração sincera e pede para ele te acordar. Ele te acorda. Ele é maravilhoso. Espírito Santo, me ajuda a acordar às 5h15 todo dia. Já estou orando por vocês todos agora. Ó, a galera está na batida, hein? Quem sabe a gente faz uma live às 5h17 para sermos vitoriosos em 7 dias e conquistarmos as montanhas da sociedade. É legal, é válido para aquele que tem essa medida. Descubra o que te deixa focado. Sabe qual é a questão da ansiedade? Ansiedade é o vácuo de você não saber o que você quer. E isso te incomoda e você começa a ter pensamentos circulares. E os pensamentos circulares vão te deixando cada vez mais desorganizado. Então, como você não sabe, o que deprime uma pessoa? A falta de objetivo. A pessoa não tem objetivo. E aí ela começa, mas eu vou dar um pouquinho aqui, uma zapiada no CNN, eu vou dar uma olhada aqui, eu vou fazer uma mão com aveia, mas acho que agora eu vou lavar a roupa das crianças, mas não sei o que eu faço agora. Tudo bem, tem pessoas que precisam de ajuda profissional, para organizar, TDAH, um monte de coisa, eu sei que acontece. Mas eu tenho um objetivo, essa semana o que, que eu quero? Cara, eu quero correr 20 quilômetros essa semana, exemplo, eu vou fazer 3 treinos, um de 5, um de 5, um de 10. Estou dando exemplo aqui, fala com os nossos coaches aqui do running. Essa semana eu vou tirar a farinha branca. Estou falando de coisas práticas. Essa semana eu preciso fazer essas visitas aqui, ó. Eu preciso dançar ovelha, ó, de qualquer jeito. Essa semana eu vou orar especificamente com meus filhos, com a minha esposa, com meu marido, sobre a salvação da nossa avó. E eu vou começar a colocar objetivo. Isso vai me deixar focado. Vou colocar na geladeira. Quem vê aquele post lá? Não é na minha casa, mas vale. Cheguei, tinha um pudim de leite, tinha uma carta, tinha um papel escrito assim, ó, não coma. Eu fui, comi, coloquei outra carta, pudim de leite não manda em mim. O cara comeu pudim de leite, não, nenhum pudim de leite vai mandar em mim. Mas a gente coloca um plano essa semana, quem está comigo? Só que para ser diligente, já começo a encerrar aqui, queridos, pede uma atitude madura. Quero te convidar para encerrar como um texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Segunda Pedro 1, 5. Como eu sei que a Carla Guilhermano está lá em cima, e ela está sincronizada, quando eu termino de falar o texto, ela já está com o dedo no play. Olha aí no telão, acompanha no retroprojetor aí. Retroprojetor é boa, hein? Data show. Retroprojetor é a época da Valéria ainda, que ela estava no retroprojetor, que tinha transparência. Quem é dessa época do retroprojetor? Quem é da época do mimeógrafo? Quem é? Aí, ó. Respeita a minha idade. E aquele cheiro de álcool, cheiro de álcool. Lembra o cheiro de álcool? A professora ia entregar a prova, passava no mimeógrafo, e aquele cheiro de álcool. Eu gostava. Cheirinho de álcool. Quem tomava biotônico Fontoura? O chileno falou isso quinta-feira. Ardia, tinha um xarope São João, quem lembra do xarope São João, vendia aqui? Era ardido, mas era bom, eu tomava na minha avó, gostava também. 2 Pedro 1,5, e por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, olha a carta linda de Pedro, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade o amor, porque se em vós houver e abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos. Eu vou repetir aqui, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Que linda essa carta. E a gente já leu ela dezenas de vezes na vida e nunca entendeu isso. Ele fala, empregando toda a diligência. O que quer dizer diligência também? Amor. Um amor direcionado por uma atitude, ok? Coloca todo o seu amor. Quem aqui come aquele arroz com feijão e fala, cara, esse aqui foi feito com amor. pastora Valéria, ela faz um filé de frango do jeito que eu amo. E é diferenciado para mim, é. E quando ela já está ali dourando, eu já sinto, falei, meu, é o filé de frango que eu amo. Sabe quando a pessoa faz aquele chimarrão bem cevadinho, bem feito, bonitinho? E sabe quando a pessoa faz com amor? Sabe quando o líder de célula, ele preparou a célula, está as letras do louvor, e ele está ali, a casa está cheirando mirra, assim que ele ungiu a casa, está te esperando, de uma forma simples, com uma fruque de uva quente. Você não vê a hora de tomar aquela fruque, uva quente. Mas quando você vê o detalhe, e ele fala aqui, empregando toda a diligência, é um processo, porque onde eu vou empregar toda a diligência? Naquilo que faz sentido para a minha vida, e eu sei que é bom. Um adolescente, ele detesta as direções que vêm do pai e da mãe, porque vai confrontar o comodismo. E se tem um inimigo da nossa alma, é a acomodação, é o conforto. O conforto é o inimigo da conquista. Vou repetir mais uma vez, Alexandre o Grande do Sarandi. O conforto é inimigo da conquista. Eu estou com uma inflamação aqui, vou passar no Dr. Romo, vou fazer uma drenagem linfática, e eu tinha uma meta hoje para correr, falei, eu vou correr. E assim, eu vou te falar que eu não estou na melhor fase da corrida na minha vida, orem por mim. Só que eu falei, a dor começou a vir. Eu nunca fazia, anos isso. No primeiro quilômetro, eu falei, eu vou fazer um quilômetro hoje só de rebelião. E vou mandar a planilha para a professora. Eu falei assim, ó, corri um quilômetro e é isso mesmo. E eu estou hoje na carne. Mas sabe que aquela dor, comecei a lembrar de alguns processos na minha vida. Que se eu parasse nos momentos da minha dor, eu não chegaria onde eu cheguei. E tem uma hora que você tem que abraçar a dor como tua irmã do crescimento. E tem uma hora que a dor se torna tua companheira no teu processo. E a dor, ela é poderosa porque ela te ensina muitas coisas. Porque se você não dominar a dor, ela vai dizer para você até onde você chega. E na dor, é como se fosse um grito contrário, querendo te sabotar, e você fala, você pode continuar doendo, mas eu vou chegar onde eu preciso. E eu vou colocar o meu coração nesse objetivo. Então, colocar toda a diligência é você aprender a lidar com amor a um processo que talvez seja desconfortável, muitas vezes. Só que eu vou acrescentar a fé nessa virtude. A convicção de que sei que Deus preparou algo para a minha vida, eu vou chegar nesse lugar. E nessa virtude, há o conhecimento. Então eu leio a Bíblia, eu medito na Bíblia, eu conheço os textos, eu coloco edificação, eu coloco uma palavra, um pregador, eu coloco adoração, eu vou empregando, eu vou formando um processo cada vez mais robusto nesse meu crescimento. E nesse conhecimento eu coloco o domínio próprio. E quem quer treinar domínio próprio aqui? Quem aqui já quis, muitas vezes, apertar a tecla eject de uma pessoa da sua vida, para nunca mais voltar de Marte? Todos nós. Para não falar outra coisa. Você quer aprender um pouco mais sobre domínio próprio? Comece a jejuar mais. A santificar um posicionamento. O departamento de ensino da igreja tem uma aula específica sobre jejum. Comece a jejuar. Eu vou anunciar a vocês aqui que eu devo jejuar algumas questões aí, rede social, por exemplo, é um tempo de detox para algumas questões. E eu começo a ter domínio próprio. Por exemplo, eu estou jejuando um grupo específico de alimento. Eu abro a geladeira, uma pessoa me dá um presente, eu digo, não, tem um amado aqui, meu irmãozão aqui, vizinho, ele traz aquele pão maravilhoso, e aquele pão da colônia. Pastor, vai um pão hoje? A minha carne fala, claro que vai, com requeijão de noite, sozinho. Assistindo as melhores da rodada do futebol internacional, comendo, eu pego aquelas fatias, faço aquelas fatias que é um tijolo, e coloco metade do requeijão, do copo no requeijão, e como? Gordinho. E eu falo, glória a Deus, irmão, estou jejuando, eu estou dominando, estou dando exemplo aqui, todo mundo cai. Mas eu preciso aprender o domínio próprio. E a perseverança vai te ajudar no domínio próprio. Com não desistir. Continuar até conseguir. Qual a perseverança? A piedade. Porque a perseverança, ela nos enrijece. E nos torna insensíveis. Aí a gente tem que voltar para aquela primeira música que nós ministramos aqui no início. E a perseverança, eu tenho que acrescentar desse amor, dessa misericórdia. E nessa verdade, eu chego no alvo da diligência, que é a fraternidade, eu acrescento o amor. A diligência nos leva a sermos frutíferos. A diligência nos faz qualificar a nossa fé. E quando Pedro fala, se em vós houver, e se abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos. Ou seja, aqui é um remédio contra a ansiedade. Aqui é um remédio contra a questão infrutífera das nossas vidas. Por que não está dando mais fruto? E eu vejo uma lista de pessoas que são poderosas no espírito, que estão paralisadas. Pontualmente a pessoa precisa de caverna, pontualmente a pessoa precisa de licença, mas não dá. E eu direciono para alguns diáconos meus que são preciosos, que fazem falta do meu lado. E eu sinto muito de não ver eles do meu lado. Não quero numa ativação direta, mas eu sei que são profetas, que são apóstolos, que são mestres, que são evangelistas, que são pastores. É tão bom você ver a pessoa funcionando de uma forma equilibrada e sensata. Eu creio que com 20 anos a gente está amadurecendo algumas coisas aqui. E eu fui muito brigão. Eu fui muito duro de altar com muitas pessoas. Eu peço perdão para isso, mas eu não me arrependo. Queridos, você chegar numa cultura completamente diferente, que diz não para tanta coisa, e você, pela graça do Espírito Santo, trazer uma visão, colocar a visão no coração de alguns loucos, para fazer a gente avançar, e hoje chegar onde nós estamos chegando, foi por causa da diligência, da presença do Espírito Santo, e você é parte disso. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele vai incendiar a sua diligência. Eu encerro aqui, no livro de Lucas, capítulo 8, verso 15, Jesus explicando a semente que deu 100 por 1. Foi aqui, caiu em boa terra, e ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aqui fala dos diligentes. Conservam no coração bom e honesto. Aqui não está falando de um coração impecável, de um coração que jamais derrapou o carro na pista, mas fala de um coração bom e honesto, e dão fruto com a perseverança. A diligência é a chave para muitas pessoas saírem da ansiedade, de um ócio perigoso e da falta de frutos. Fecha os teus olhos. Senhor, eu oro, apresentando essa mensagem, e o que dela o Senhor pode extrair de mais poderoso para impactar, e cancelar toda mentira e todo sofisma, destruir fortalezas e esconderijos da alma, que nos impedem de nos expor à Tua luz. Eu oro, Senhor, não apenas por nós que aqui estamos, mas todos que acompanham através das plataformas, em especial aqueles que estão ouvindo agora no Spotify, que possam receber uma intervenção Tua, um confronto poderoso do Teu grande amor, para que aprendam a amar de forma diligente, para que possam se posicionar a respeito da vida e da experiência humana terrena, tão breve, de forma diligente, para que possam, Senhor, agradecer pelo ar que respiram e pela missão que sabe que tem nessa terra, para que possam ser diligentes com as suas relações, que sejam diligentes com aquilo que já foi confiado pelo Senhor, os dons que Ele sabe que tem, e que haja um despertar agora da Tua graça, de tudo aquilo que é o desconforto da desculpa, que impede os Teus filhos de romper numa nova dimensão. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, olha para o nosso platô, olha para a nossa acomodação, para o conformismo, olha para nós, Senhor, que estamos acomodados, há respostas prontas, mas há uma nova jornada, há um novo tempo. E eu oro, Senhor, para que toda indisplicência, toda negligência seja agora desmascarada na nossa vida, em nome de Jesus. Que toda mão remissa agora, Senhor, seja confessada agora diante do teu altar. Que todo pecado da negligência seja exposto por nós mesmos, Senhor. E oro, Pai, pedindo despertar, Espírito Santo, a tua luz em toda a área da nossa vida que estamos distraídos, em toda a área que nós estamos, Senhor, conduzindo de maneira inadequada, e que o Senhor deseja nos levar a uma reconfiguração, a reescrever a história da maneira correta, lúcida e de forma atuante. Vem, Espírito Santo, coloque em nós o que estava no coração de Josué, que meditou na palavra de dia e de noite e dela não se apartou. Coloque em nós, Senhor, aquilo que estava na essência do homem justo, do Salmo 1. Coloque em nós, Senhor, aquilo que o Senhor imputou no coração e na visão de Timóteo. Coloque em nós, Senhor, a responsabilidade de darmos as respostas de acordo com o que chamamos, fomos chamados, de acordo com o que o Senhor deseja nos usar para a nossa família, para o nosso contexto de trabalho, para as nossas relações. Eu peço em nome de Jesus. E nesta noite, Pai, nós queremos abandonar a negligência e a distração. E se esse é você, eu quero que você se coloque de pé no teu lugar. Diante do Senhor hoje, você vai renunciar tudo aquilo que são as distrações, tudo aquilo que são questões de negligência, tudo aquilo que são respostas prontas que não fazem mais sentido de acordo com o que Deus espera de você, tudo aquilo que são desculpas que tem te levado a hábitos que são prejudiciais, hábitos que estão roubando a sua saúde, hábitos que estão roubando a sua família, hábitos que estão roubando a sua fé. Nessa noite, nós oramos aqui para que o Senhor nos acrescente nessa diligência uma graça de revelação, para que seja uma palavra que sobre nós possamos louvar pela vida, louvar por aquilo que Ele nos confiou, louvar pelos desafios, louvar o Senhor pelas dificuldades, porque se somos diligentes, Deus nos coloca numa frente de guerra para sermos vencedores. Eu oro, Pai, e peço aos obreiros dessa casa e à liderança um despertar da diligência com tudo que o Senhor já fez, e também sobre nós, Senhor, nós aqui, sobre os homens, a diligência a respeito de suas famílias, dos seus casamentos, da sua chamada, do seu trabalho. Eu oro para que haja um despertar sobre as mulheres na diligência, para que sejam sábias, para que edifiquem os seus lares, para que seja uma voz de conselho, luz e lâmpada nas famílias. Eu oro para que os jovens sejam diligentes diante de tantas ofertas que os levam para o abismo, para o pecado e para o aprisionamento. Eu oro e peço, Senhor, sobre nós a maior graça que possamos receber, que é a tua presença, o teu doce amor, nos levando para mais perto de ti. E nessa noite nos colocamos de pé, decidindo abandonar as negligências, abandonar as distrações. Nós oramos na autoridade dos nossos lábios, daquilo que falamos no mundo espiritual tem poder. Estamos nessa noite nos posicionando para dizer não à negligência, não à distração, e nos colocamos diante de ti, Espírito Santo, porque sozinho não conseguimos, nós carecemos da tua presença. Nos ajuda em todo o tempo. Com a mão no teu coração, repita assim comigo: nessa noite,
eu reconheço
a autoridade da palavra, e eu recebo o despertar da diligência na minha vida. Eu reconheço distrações, negligências, acomodações, conformismos. Em nome de Jesus, eu não quero mais isso na minha vida, e eu renuncio essas influências na minha vida hoje. Eu me abro à palavra de Deus, à presença do Espírito Santo, às promessas de Jesus na minha vida, e eu declaro a autoridade do Senhor. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, acrescenta a diligência, a fé, a virtude, a ciência, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Toda a área da minha vida receba o impacto, que eu possa frutificar e que eu possa caminhar com liberdade no meu coração. Eu me levanto na autoridade da tua palavra e na força do seu poder, e rendo a ti a coroa da minha vitória, que já está preparada. A partir de hoje, eu coloco a minha vida nas tuas mãos e reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor, meu único Salvador. perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida eterna. A partir de hoje, eu abandono e dou autoridade ao Espírito Santo em me guiar. Eu abro meu coração. Vem Espírito Santo, faz em mim a tua morada, a tua habitação, por todos os dias da minha vida. Eu caminharei na presença do Senhor, debaixo da sua autoridade, em o nome de Jesus. Aplauda aquele que é santo. Vamos adorar aquele que é fiel.
Eu estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer.
Começa na sua casa, começa no mover de oração, de de adoração. Começa a levantar altares do Senhor na tua vida. Momentos durante o dia que você vai se voltar ao Senhor, apresentar os seus caminhos. Momentos que você vai abrir para ler a Bíblia. Momentos que você vai poder orar com uma pessoa no telefone. Momentos de renovo. E muitas pessoas estão ganhando um novo significado agora aqui. O Senhor está despertando pessoas para o amor. É como se no início nós pedimos voltar ao primeiro amor. É um amor diligente, um amor que é direcionado para algo que é especial. E o Senhor vai revelar coisas especiais para a gente empregar o nosso coração novamente. É um tempo de muitos recomeços nessa noite aqui. E que o Senhor possa prover da graça poderosa dEle sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus, aplauda aquele que é santo. O Senhor é bom. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida, e que o Senhor te fortaleça uma jornada maravilhosa, um despertar que vem do alto e coisas especiais reservadas nesses dias. Deus te abençoe e te guarde, e que Ele resplandeça a sua face, o seu favor, e que você tenha uma semana de vitórias em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez e dê um abraço e um abraço ao seu lado. Amém?